Muito bem, seja bem-vindo. Você está prestes a ouvir uma mensagem bíblica que certamente edificará a sua vida.
Está fazendo ali o lançamento da pedra fundamental, então vem domingo de tênis, com disposição para poder andar, e a gente vai percorrer aqui algumas ruas, orando por essas ruas e entregando também uma mensagem de amor para os adultos, para as crianças, tá bom? Então, não deixe de participar desse encontro especial. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 19. Eu falei dessa história para as crianças, eu ia falar sobre a conquista de Jericó hoje. Mas hoje de manhã eu falei sobre a história de Zaqueu para as crianças e eu queria compartilhar com você também. Obrigado. Diz assim, Lucas 19, a partir do verso 1. Zaqueu entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador, mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse, hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. O filho do homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Zaqueu, meus irmãos, era um publicano, era um cobrador de impostos. O que o cobrador de impostos era? Ele era um hebreu, um judeu, que fazia um concurso público para trabalhar na coletoria do Império Romano, que escravizava o povo judeu. Então, Zaqueu, ele cobrava impostos do seu próprio povo. Então, ele era considerado um traidor, porque ele trabalhava para quem escravizava os seus familiares, seus parentes, o povo da sua tribo. Então, Zaqueu era muito mal visto naquela cidade. E Jericó, você sabe, eu estava lendo para pregar sobre a conquista de Jericó. Jericó era uma cidade pequena quando foi conquistada, mas era uma cidade fortificada, uma cidade que foi assim a última cidade conquistada para o povo tomar posse lá da terra de Canaã. Então Jericó tinha uma importância muito grande. O Zaqueu, ele era um homem rico, tinha dinheiro, era um funcionário público, e ele era ali não apenas um cobrador de impostos, mas ele era um chefe de cobradores de impostos. Então, um homem que era considerado um animal selvagem. Eles diziam assim, no deserto existem muitas feras selvagens, mas a pior de todas são os cobradores de impostos. Então, se ele visse lá a irmã dele devendo, ele ia chegar lá e falar, paga os impostos, mandar alguém lá. A irmã não ia poder pagar, ele ia chamar os guardas e prender a própria irmã até que ela pagasse, porque ele era um cobrador de impostos. Então, por isso, era uma figura tão, tão mal vista. Era considerado um pecador muito grande. Então, ele queria ver Jesus, ele sentia no seu coração o desejo de ver Jesus. Existe muita gente que nós consideramos de uma índole muito ruim, pessoas que já desviaram milhões, pessoas que roubam, que matam, pessoas realmente más. E elas têm um desejo de ver Jesus. Sabe, irmãos, o Eclesiastes capítulo 3, verso 11, o Salomão escreveu lá que colocou Deus a eternidade no coração do homem. Deus fez todas as coisas no seu devido lugar e colocou Deus a eternidade no coração do homem. Então, o que pode preencher uma pessoa? Não é? Hoje eu estava assistindo um pouquinho à tarde lá um programa na Jovem Pan, eles mostrando o avião que o Neymar foi lá para os Emirados Árabes. Um avião de R$1 bilhão, uma mesa de madeira, coisas, ouro para todo lado, e o pessoal falando assim, vale qualquer coisa por dinheiro, ele deixou lá, para eles vale. Isso, o coração do homem, ele é seduzido por essas coisas, porque ele precisa de algo para preencher. Existem pessoas extremamente pobres, eu não preciso nem ser extremamente pobres, que nunca nem vão olhar para um avião desse. Mas elas são tão escravas do desejo de possuir algo quanto quem tem muito e não quer perder. Porque parece que num determinado momento aquilo preenche. Você vê as loucuras que esses homens fazem, né? Aquele que está preso lá fora, como é que é o nome dele que eu esqueci? O jogador de futebol lá, que estuprou a moça. Como? Daniel Alves, cara casado, uma mulher bonita, estava lá com a carreira. Robinho. Sabe, chega um determinado momento que ele já tem tudo. E o rei Salomão, em Eclesiastes, ele fala assim: eu dei tudo o que minha alma desejou. O rei Salomão era um homem desse aí. Ele falou, eu quis construir, eu quis ter mulher, eu tive, eu quis beber vinho, eu bebi, eu quis ter dinheiro, eu tive. Ninguém fez, eu fiz tudo que a minha alma desejou, eu dei. Então é isso que acontece com esses homens ricos de hoje também. Tudo que eles podem conceder à alma deles, eles concedem. Para que comprar um carro de não sei quantos milhões? Pagaram agora numa Ferrari 54. Aquilo é um fóssil. Toda amassada, toda revirada, US$1.700.000 numa Ferrari 54 irrecuperável. O que é aquilo? Aquilo é um troféu. Ele tem tanto dinheiro, ele vai comprar aquele, deixar em exposição, porque não tem nem conserto, né? Você acha uma carcaça queimada de Fusca, e é tipo aquilo que está essa Ferrari 54. Mas eles pagaram US$1.700.000 naquele negócio. E eles continuam então buscando e nunca vão encontrar satisfação, porque o vazio que tem no coração deles é do tamanho da eternidade, não é do tamanho da conta bancária. Quantas pessoas ganham na loteria aqui no Brasil, né? Tem gente que ganha mais, né? Ganha menos, mais vezes. Agora, quase todo mundo que ganhou esses prêmios da Mega Sena se envolveram em problemas, alguns morreram, a família foi dividida, um dinheiro que veio mas trouxe foi maldição e não foi bênção. Então, o dinheiro, os bens, as riquezas, as drogas. Não é aquela droga K9, que loucura que é aquilo, hein? O pessoal fica assim com a cabeça embaixo da perna, assim, plantando bananeira. Eu vi lá em Nova York, lá, o pessoal tá, a rua tá cheia de gente assim. Aquela outra droga que é do zumbi, que o cara fica igual o zumbi. Cada coisa, eles querem mais, e o vazio continua. Então, não tem jeito, mesmo as pessoas que têm dinheiro, que têm condições, que têm alguma posição, elas têm dentro de si um desejo que é insaciável, porque Deus colocou a eternidade no coração do homem. E era por isso que Zaqueu queria ver Jesus. Ele tinha dinheiro, ele tinha posição, ele tinha ali uma situação muito boa, mas Zaqueu, ele estava insatisfeito. E ele queria ver Jesus. Então ele enfrentou alguns desafios. O primeiro desafio que ele enfrentou era essa posição dele. Até hoje de manhã eu usei o exemplo do atual presidente, né? Que vai nos lugares e ele manda esvaziar a praia. Esvazia, o restaurante só vai em lugar. Só viaja há muitos anos, desde 2007, só viaja em avião fretado. Por quê? O medo de se expor. Algumas vezes que se expôs, foi xingado. É o risco do homem público. Zaqueu, ele tinha esse risco, porque ele era mal visto pelas pessoas. Então, mais fácil para Zaqueu era andar lá com os guardas que o serviam, com seus funcionários lá da coletoria, fazer jantar para a mesma turma dele, e ele poderia ter mandado um convite para Jesus, e Jesus talvez iria lá. Jesus não foi na casa do fariseu Simão, onde a prostituta entrou e quebrou lá o vaso de alabastro, lavou os pés de Jesus com as lágrimas? Jesus foi convidado e foi à casa de um fariseu. Talvez Zaqueu tivesse mandado um bilhete para Jesus, ele poderia ter ido. Só que ele precisou entrar num processo de humilhação, de quebrantamento, de se expor, porque às vezes nós precisamos nos expor, manifestar publicamente aquilo que a gente crê. Sabe, Zaqueu, então, mesmo sendo uma pessoa que era mal vista, ele sai de dentro da sua casa para ver Jesus. Primeiro desafio. Segundo desafio, Zaqueu era baixinho. Ele era um homem de pequena estatura, então, já, desde pequenininho, baixinho, às vezes é meio zoado na escola, né? Era zoado e tudo, mas aqui Zaqueu tinha uma limitação física para ver Jesus. Talvez ficasse. E a multidão andando, Zaqueu tentando alcançar, e ele teve uma ideia genial. Ele teve uma ideia muito boa. Ele passou adiante e subiu numa árvore de espinho. Segundo desafio, ele superou ali, subiu naquela figueira brava, uma figueira que dava alguns espinhos. Ele sobe ali para ver Jesus passar. Aquele homem rico, aquele homem que tinha uma posição, ele subindo em uma árvore para ver alguém, só para ver. Ele não estava com expectativas maiores do que ver Jesus. E aí ele sobe naquela árvore. Quando Jesus passa, quando ele chega àquele lugar, ele olha para cima e diz: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então você vê que a palavra se cumprindo, que a Bíblia diz que Deus nos amou primeiro. Deus vai à frente, Deus vai antes. Ele não aguarda, ele não esperou Zaqueu falar: Senhor, vem na minha casa hoje, eu vou preparar uma janta, eu queria ouvir você. Ele fala: Zaqueu, eu quero estar com você. Quando Deus enviou seu filho ao mundo, ele tomou iniciativa. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira e deu. Ele sempre toma a frente. Ele sempre tem essa atitude. E ele, com essa atitude, olha para Zaqueu. Zaqueu não apenas vê Jesus, mas como recebe de Jesus uma palavra poderosa, diz: Zaqueu, eu quero ficar com você na sua casa, eu quero comer com você, eu quero conhecer a sua intimidade, eu quero entrar lá. Então Zaqueu desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Agora você imagina quanto tempo alguém não falava para Zaqueu: eu quero ir na sua casa. Quanto tempo ninguém olhava para ele e dizia: eu quero jantar com você hoje. Porque ninguém queria se juntar a uma pessoa que era uma traidora. O que vão pensar de mim se eu for na casa do Zaqueu? O que vão pensar de mim se eu receber, se eu aceitar um convite ou convidar o Zaqueu ou qualquer coletor de impostos para ir na minha casa? Vão achar que eu sou um deles também. Vão achar que eu sou um traidor também. Então não quero me misturar. Mas Deus, ele não tem preconceito. Jesus não tem preconceito. Ele ama as pessoas. A Bíblia fala: quando ele amou o mundo, ele amou. Ele amou as prostitutas, os traficantes, os adúlteros, os mentirosos, os fofoqueiros, os que xingam as pessoas no trânsito, os corruptos. Ele amou. Às vezes nós torcemos: será? É essa pessoa? Mas a Bíblia fala em Mateus capítulo 21, Jesus falou para aqueles fariseus: as prostitutas e os cobradores de impostos vos precederão no reino de Deus. Por quê? Porque os que estão doentes, você vai numa fila de uma emergência, é diferente as pessoas que estão na fila da emergência do que as que estão nas clínicas de estética, não é verdade? Estética quer botar um beicinho maior, quer dar uma aumentada, né? Dá uma turbinada aqui, dá uma tirada aqui, dá uma acertadinha aqui. Não é uma emergência? Vai ficar bom? Pode ser que fique. Tem gente que faz e não fica, tá? Esse negócio de beijo também, que a pessoa fala: vou dar uma modelada, fica com um peixe assim. Entendeu? Não dá. Às vezes dá certo. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Depende. Depende muito da pessoa. Mas quando você chega numa fila da emergência, da UPA 24 horas, as pessoas estão ali com dor. Então eu preciso ser atendido. Eu preciso entrar aqui, a minha perna está machucada, meu joelho. Olha, levei um tiro aqui. Ninguém está ali querendo saber se vai ficar bonito, vai ficar. Quer o atendimento logo. E é por isso que Jesus falou: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Então essas pessoas muito que a vida já pisou em cima, que já passou por tudo, às vezes são as que mais se quebrantam. Devo ter compartilhado aqui, que eu sempre conto, estou precisando dar uma renovada nas histórias, né? Um juiz que eu conheci no Rio de Janeiro, um cara grandalhão assim, ele tinha uma banda de pagode, ele tinha time de futebol lá que ele investia, cheio de dinheiro, um homem medroso, apavorado, E quando eu fiz um apelo a uma igreja lá em Cascadura, ele veio à frente, aquele homem, 2 metros de altura, chorando, tá, com seguranças acompanhando. Fui à casa dele, cheguei lá, ele dormia abraçado com uma estátua de Jesus. Ele tinha medo. Eu morava no Meia, bem no miolinho do Meia ali. Tinha só uma empregada que fazia as coisas para ele. Ele acendia incenso, porque ele leu na Bíblia que as orações são incenso. Aí eu expliquei para ele, né? Ele estava ali. E ele falou que dormia abraçado com aquela estátua, porque ele tinha pânico da noite. Falou, quando a noite caía, ele ouvia barulho, ele achava que alguém invadia a casa dele. Ele falou, nada que eu tenho me faz sentir paz, pastor. E aí eu pude passar ali 1 hora e meia, 2 horas com ele, orei com ele, falei para ele sobre a estátua. Eu expliquei que a estátua não vai resolver e tal, melhor pegar um ursinho de pelúcia que era mais macio, né? A estátua era grande assim. Mas você vê como essas pessoas que já passaram por tantas experiências têm um coração mais quebrantado, porque elas precisam muito de Cristo. Elas precisam muito. Agora tem gente tão boa que sabe para que Jesus? Eu já sou muito bom, eu sou maravilhoso, olha, minha família é organizada, as minhas contas estão pagas. E no trânsito, olha, eu nunca fiz isso. Mas assim, é um orgulho tão grande que nos leva à oração, da história que Jesus contou das 2 orações feitas no templo. Entrou lá um fariseu e falou, ainda bem que eu não sou como esses outros. Eu dou dízimo, do coentro, do hortelã. E entrou um publicano, um colega do Zaqueu, com a cabeça baixa, e ele só batia no peito e dizia, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Eu não sou digno. Ele não olhava para cima. E aí Jesus perguntou para aqueles homens, quem subiu justificado? Quem foi? Aquele que se humilhou. Aquele que se quebrantou. Então, meus irmãos, Deus, ele é maravilhoso, porque ele sabe tudo o que você fez no verão passado. Ele sabe. Ele sabe até o que você queria fazer. Esse que é o problema, que às vezes você não fez uma coisa, mas você ficou querendo muito fazer. Quantas vezes você já quis matar alguém? Se você matasse todas as pessoas que você já quis matar, você ia ser um bang-bang daquele. Você não matou. Mas Deus sabe o que você quis matar. Quantas vezes você odiou? E quem odeia, a Bíblia diz que é assassino. Quantas vezes você blasfemou? Você não falou assim, Deus, eu te odeio, mas você falou assim, poderia ter sido melhor. Deus não fez direito. Eu queria de outra forma. Sabe, irmãos, Deus sabe o que você fez e o que você queria fazer, o que você pensou. Antes que uma palavra chegue à nossa língua, Ele já conhece. E mesmo assim, Ele nos ama. E o Salmo 103 diz que Ele nos ama, Ele conhece a nossa estrutura, sabe que nós somos pó. Ele nos ama mesmo sabendo quem nós somos. Você acha que Jesus não sabia quem era aquele baixinho sentado na árvore? Claro que Ele sabia, porque Ele conhece os corações. Ele sabia da sede e da urgência que aquele homem tinha. Um dia que eu estava andando para ir para uma casa na roça, em Minas, era longe, estava com tanta sede na estrada, não tinha uma água para beber, não tinha uma casa para bater. Bebi água do chão. Tinha assim uma poça no cantinho, tinha chovido, e estava só com a laminha no fundo, mas a água estava clarinha. Eu deitei ele no chão e bebi aquela água. Fez mal? Não, né? Já tem muito tempo e eu acho que não fez, está tudo bem. Tomei muito, coisa de verme, essas coisas, já tomei bastante, né? Então deitei ali, tomei aquela aguinha ali, era a água que tinha para tomar. E aí eu lembrei que meu pai contava uma história. Meu pai contava história para eu dormir. Eram as músicas que ele ouvia lá e transformava em história, né? Ele não sabia cantar, então ele cantava uns pedacinhos. Aí ele contava que um dia Pedro estava andando com o Senhor Jesus pelo mundo. Ele falava assim, Pedro estava andando com Jesus pelo mundo. E aí o Senhor Jesus parou numa poça e pegou a água e tomou aquela água. E Pedro falou, Senhor, o senhor vai beber dessa água? Ele, eu vou beber dessa água. Você não vai? Não, não vou beber não. Eles continuaram a caminhada pelo mundo. Aí chegou num córrego. Pedro bebeu água. Bebeu, isso aqui é água, água boa. Eles continuaram rio acima. E mais um pouquinho para cima, Jesus mostrou para Pedro, olha essa água, olha a água que você bebeu. Tinha um boi morto e a água passava dentro do boi. Não tem nada a ver essa história, mas meu pai contava só para exemplificar que eu lembrei aqui. Então, ele sabe da sua necessidade. Quando ele bateu o olho em Zaqueu, ele falou: esse baixinho precisa de mim. Ele é sozinho, ele sente que ele não presta, ele tomou decisões erradas, e eu vou dar para ele a resposta que ele precisa. Porque foi assim que ele olhou para mim, foi assim que ele olhou para você. Ele deu as respostas que você precisava para a sua vida. Aquela vida vazia que você fazia um monte de coisas erradas, que você buscava algo e não encontrava, Cristo preencheu e te deu uma nova oportunidade. Deus deu uma nova vida para nós. E aí, então, tudo mudou. Então, Zaqueu desceu com alegria. Imagina só. Desce, Zaqueu. Eu vou com você. E Zaqueu, então, corre na frente para preparar uma comida. Nem sabia onde estava. Deixa eu fazer aqui uma comida. Imagine você receber Jesus na sua casa. A pessoa mais importante ali, naquele momento, era a pessoa mais importante no meio daquele povo. Ele fala: eu quero pousar na sua casa, eu quero comer com você. A festa. Mas tinha gente que estava olhando aquela atitude, tinha gente que viu Jesus falar, já torceu a cara. Começou o verso 7. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Ele se hospedou na casa de um pecador. Como as pessoas rotulam as outras, né? Como as pessoas não conhecem o poder que Deus tem para transformar vidas. Se cada um for contar uma história da vida aqui, sabe, dá para fazer uma vigília. Uma vez eu fui numa vigília que tinha tudo que é tipo de ex, lá no seminário, ex tudo, que você imaginar tinha lá, né? E aí a gente ficou de 10 da noite até 6 da manhã ouvindo aquelas histórias, e alguns já eram convertidos, outros ainda não. Assim, como Deus é poderoso para fazer obra na vida das pessoas. Como Deus é poderoso para fazer obra. E as pessoas falam: nossa, mas vai misturar com ele, vai misturar com ela. Olha, você não sabe o que é que ela fez, o que é que ele fez. Nós precisamos muito de abrir o nosso coração e acreditar que o poder de Deus é transformador. Porque senão você pode abandonar a fé. Se você não acredita que qualquer pessoa que ouviu o evangelho pode ser transformado, se você não acredita nisso, pode converter de novo, pode voltar atrás, tem alguma coisa errada. Porque que, o que Deus fez na minha vida, ele pode fazer na vida de qualquer pessoa. E se você acha que ele não fez nada na sua ainda, está em tempo de fazer. É o momento de falar: Deus, faz algo na minha vida. Eu preciso experimentar o dom. Eu preciso experimentar a salvação. O salmista diz: ó, provar e ver de que o Senhor é bom. Provar o dom, provar da vida eterna, experimentar. Você vê um pão numa padaria, o pão está lindo. Antigamente era mais difícil achar, mais fácil achar pão assim, aqueles pães assim, cheio de bonito. Quando você ia quebrar o pão, ele virava uma casca, tinha muita bromida. Como é que é o nome? Bromida. Bromato. O pão era só aquela casca, tinha nada. Tem gente que é assim, de longe. É uma belezura. Meu Deus, que esse pão é maravilhoso. Aí quando você vai mexer, ploft, é só casca. Sabe, tem uma aparência. Às vezes nós precisamos pedir a Deus essa experiência de conhecer a Ele de verdade. Porque tem gente que é criado na igreja. Fala assim, eu tinha um amigo que falava isso: eu sou de berço evangélico, mas só o berço que era evangélico. Eu não, ele era de berço. Aí ele foi se converter na irmão do pastor Beto, que teve aqui, o Beto. E eles se converteram já na juventude, na adolescência. E só o berço que era evangélico. Então, precisamos buscar uma experiência com o Cristo vivo. Ele precisa entrar no nosso coração, ele precisa fazer parte da nossa vida, ele precisa entrar na nossa casa. E aí a gente vai parar de ser um julgador. Olha, ele come com pecadores, olha com quem que ele está no churrasco, olha, deixa isso para lá. Aí Zaqueu, demonstrando a atitude dele, Zaqueu não negou quem ele era, Zaqueu não tentou disfarçar quem ele era, mas Zaqueu disse assim, verso 8, mas levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Zaqueu estava disposto a ficar pobre, porque certamente ele tinha defraudado praticamente todas as pessoas. A lei mandava devolver 3 vezes só. Se você defraudou, você cobrou a mais, você devolve 3. Mas ele falou, eu vou devolver 4 vezes. Porque o Evangelho transforma. E o Evangelho transforma a presença de Jesus na sua vida, na sua casa. Ela reverbera em atitude. Porque não adianta falar. Só falar que foi, só trocar de roupa, só botar vocabulário novo, só parar de falar palavrão. Sabe? Não adianta só o externo, mas tem que ter uma atitude do seu coração, uma mudança radical. Imagina o Zaqueu chegando na casa de uma pessoa, falou, eu cobrei a mais de você, cobrou, está aqui, 4 vezes mais, eu estou te restituindo. Cobrei mais de você, vou dar 4 vezes mais. Pegar a metade, fazer a conta lá na calculadora dele, tem tanto, eu tenho 1.600.000. Eu vou dar para as instituições de caridade, eu vou ajudar os pobres. Eu abro mão disso aqui. Sabe, ele está disposto a mudar radicalmente o estilo de vida. Ele está publicamente confessando que ele ia mudar radicalmente a sua vida, irmãos. Então a conversão, ela é revelada através de uma atitude assim. Converteu? Tem que perdoar. Jesus entrou na sua vida? Tem que pagar o que está devendo. Tem que pedir perdão, tem que restituir. Tem história que vai ser difícil consertar. Tem casamento que não vai reatar. Tem amizade que não vai voltar. Mas a disposição para ir lá e falar, me perdoa, eu quero te abençoar. E assim, vamos seguir a vida. Deus te abençoe, agora eu sou de Cristo. Agora eu sou de Cristo e eu não quero mais isso. Ah, estou devendo muito dinheiro, vai lá e vê quanto você pode pagar. Quando você pode pagar? Vai lá e paga. É dívida quando você não paga, mas depois que você começa a pagar, você não está devendo. Paga certinho, parcela, divide, acerta. Ah, eu humilhei muito uma pessoa, vai lá e honra essa pessoa, pede perdão para ela. Porque a restituição não é só de financeira, pode ser uma restituição de uma palavra. Às vezes a pessoa vai dar as costas para você. A minha irmã, ela fez isso comigo, eu fui atrás dela. Quando eu converti, eu queria ter uns 7 anos, mais ou menos, que a gente não se falava. Fui atrás dela. Levei muita tábua, viu? Muita porta na cara. Ela virava de costa, até que um dia lá, Deus tocou lá no pastor, teve uma revelação num congresso, e aí parou tudo, e a gente teve que se abraçar ali, pedir perdão, pude pedir perdão para ela. Mas não ficou lá essas coisas, não. Mas pelo menos a gente consegue se falar. Então, não é que a pessoa, talvez, ou você, não vai ser o melhor amigo, entende? Mas não pode ficar nenhuma dor nessa relação. Pedir perdão, consertar. Então, a conversão, ela implica, assim, em atitudes. Sabe, um coração diferente. Zaqueu queria o dinheiro só para ele, mas aqui ele falou, eu vou dar metade para os pobres. Sabe, é vontade de ajudar alguém, de compartilhar, de abençoar, de servir, isso é do cristão. A gente sempre lembra aqui do texto de Efésios, que fala que nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos pela fé. Mas nós fomos salvos para as boas obras que foram preparadas para nós, para que andássemos nelas. Então as boas obras fazem parte da vida do cristão. As boas obras fazem parte da nossa trajetória. Amém, irmãos? Mas eu não vou fazer para que eu fique, me aproxime de Cristo. Eu não vou fazer para que Deus me veja. Mas eu vou fazer porque Deus toca no meu coração e eu não posso mais ver alguém passando a necessidade. Eu quero compartilhar, eu quero ajudar, eu quero talvez até mudar a vida dessa pessoa, porque Cristo fez algo em mim. Aí Jesus disse para ele no verso 9: hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão. A salvação foi evidenciada pelas atitudes. Mas ela começou lá atrás, com os desafios. Como é que aquele homem baixinho, mal visto, sai na rua para ver Jesus? É um desafio. Lá vem um ladrão, animal selvagem, a fera do campo, devorador. Mas ele tinha algo no seu coração muito latente, ele queria ver Jesus. E aí o segundo desafio do Zaqueu. E alguém devia dar até um tapa nele, sai para lá, seu bandido, ladrão. E ele lá pulando, tentando ver Jesus de qualquer jeito. Venceu esse desafio, falou, vou usar essa árvore. E aí, quando chega nesse ponto, você imagina como o coração dele já estava quebrantado, humilhado, desejoso. Tinha que ser, sabe quando é aquele dia? Tinha que ser, Jesus, para, é você mesmo. Quero ir para sua casa hoje, vamos embora. Então algo sobrenatural aconteceu ali. E Jesus então no verso 10 diz: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Chegou o tempo do Zaqueu voltar para a casa do pai dele. Chegou o tempo do Zaqueu mudar de vida. Sabe, tem muitos Zaqueus por aí que precisam apenas de alguém que olhe para eles e esteja disposto a entrar na casa deles, que esteja disposto a doar um tempo para ele, a ouvi-lo, a compartilhar. Ele vai falar, olha, eu não posso ficar com isso aqui, eu vou mudar, eu não quero mais viver dessa forma. Então o evangelho, ele se mostra assim eficaz para aqueles que precisam. Sabe o remédio que o pessoal fala, esse é batata? Alguém fala comigo, o Jim falou que semana passada estava garganta inflamada. Eu falei, você já tomou limão com própolis? 20 gotas, um limão espremido em jejum. É a minha receita, é batata para garganta inflamada. Serve para qualquer coisa. O evangelho é batata para aqueles que precisam de salvação, para aqueles que precisam de Deus, para aqueles que estão vivendo de qualquer maneira, vivendo dissolutamente. É o evangelho que é a resposta. Sabe, a ação social é extremamente importante, mas se ela não for acompanhada da pregação do evangelho, é só mais uma instituição. Mas a igreja de Cristo, ela não é mais uma instituição, ela é aquela portadora, é a missionária, é a embaixadora que leva a palavra de Deus. E quem é a igreja de Cristo? Somos nós. Sou eu, é você. E onde nós andamos, nós levamos as boas novas. E pelo caminho que nós, por onde nós andarmos, nós vamos encontrar alguém querendo ver Jesus. Nós vamos encontrar alguém dizendo assim, olha, eu estava afastado. Olha, você pode falar mais sobre isso aqui? Olha, eu peço oração por mim. E Deus então vai usar a sua vida para transformar vidas. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Essa foi a mensagem que eu compartilhei com as crianças de manhã e eu compartilho com você. Tem muitos aqueus que precisam de nós, amém? Tem muitos aqueus que precisam que o evangelho chegue na casa deles. Eles estão ansiosos, elas estão ansiosas. Mulheres fazendo os tratamentos de beleza, os homens trabalhando cada vez mais, buscando riquezas e riquezas e riquezas. Mas quando deitam nos seus travesseiros, precisam de remédio para dormir, precisam de remédio para não sentir medo, precisam viajar, precisam comer, precisam tomar uísque, precisam de vinho caro. Aí você diz assim, eu tenho resposta. A resposta é Cristo. Amém? A resposta é Cristo, que vai saciar esse desejo, essa sede, essa fome dessa pessoa. Vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra, Pela história que ficou registrada aqui do Zaqueu, um homem tão desprezado, um homem que roubava o seu próprio povo, mas um dia ele se encontrou com o Senhor e o Senhor transformou a vida dele. E eu quero pedir a Deus que nós sejamos esses mensageiros para levar até os Zaqueus que estão por aí, à beira do caminho, em busca de algo novo, em busca de uma resposta, dispostos, ó Deus, a receberem um tratamento que vem do céu. Em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o nosso Deus.
Muito bem. Que bom que você chegou até aqui. Eu quero dar uma palavrinha final. Quero convidar você para nos conhecer pessoalmente, né? Vem aqui conhecer a igreja. Nossos cultos acontecem sempre aos domingos, às 18h30. No Vale das Palmeiras, em Macaé. Muito bom saber que você está participando, através desse podcast, das nossas ministrações. Que você possa ter sido edificado. Um abraço, Deus abençoe a sua vida.